Boa tarde a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública que tem por finalidade debater o papel informativo e educacional dos meios de comunicação social no combate ao narcotráfico e à disseminação de entorpecentes, especialmente o crack, no seio da infância da juventude brasileira, e tratar da questão de segurança nas escolas envolvendo toda forma de ilícito, tais como porte de arma, uso de tráfico de entorpecentes, rixas, ameaças, corrupção de menores, atentado violento ao pudor, estupro, bullying e o uso de bebidas alcoólicas, conforme os requerimentos de número 3, 10 e 13 de 2011 dessa CCJ, de iniciativa dos senadores Marcelo Crivella, José Pimentel, Marta Suplicy e desse presidente que vos fala, senador Eunício Oliveira. Os convidados para essa audiência pública são o senhor Arnaldo Salles Lima Júnior, secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a quem convido para compor a mesa. A senhora Paulina do Carmo Arruda Vieira Duarte, secretária nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, representando também aqui Sua Excelência o ministro da Justiça, a quem também convido para compor a mesa. A senhora Márcia Pereira da Rocha, promotora de Justiça da Promotoria de Educação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a quem também convido para compor a mesa. O senhor Wallison Maurício de Pinho Araújo, técnico em Assuntos Educacionais do Ministério da Educação, a quem convido para compor a mesa. O senhor Paulo Tonet Camargo, conselheiro da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, representando aqui o senhor Emanuel Soares Carneiro, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, a quem convido para compor a mesa. E o senhor José Francisco de Araújo Lima, vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de TV por Assinatura, ABTA, a quem convido também para compor a mesa. Justificar a ausência, José Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Francisco José Bezerra Rodrigues, secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. Luiz Marduk Braz Pires Vieira, diretor da Escola Municipal Tasso Silveira, do município do Estado do Rio de Janeiro, que justificaram a ausência de acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal. A presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senhores senadores, pela ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta dos interpelados, sendo-lhes vedado interpelar os membros da comissão. E os senhores senadores, no momento oportuno, disporão de 5 minutos para fazer as suas interpelações. Minhas senhoras, meus senhores convidados dessa audiência pública, é com muita preocupação, mas também com esperança, que abro os trabalhos desta 12ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Nela, convocada por requerimento de minha autoria e dos companheiros e colegas de Senado, senador Marcelo Crivella, senador Zé Pimentel, senadora Marta Suplicy, para aprofundar a discussão e buscar o encaminhamento de soluções para dois problemas igualmente graves e atuais, ligados um ao outro, que são eles, no nosso entendimento: o papel informativo e educacional dos meios de comunicação social no combate e na prevenção do narcotráfico e a disseminação de entorpecentes, especialmente o crack e agora o também chamado oxi, o oxi, como diz lá no Nordeste, no seio da infância e da juventude do nosso país. E a questão da segurança nas escolas brasileiras, envolvendo toda forma de ilícito, tais como porte de arma, uso e tráfico de entorpecentes, rixas, ameaças, corrupção de menores, atentado violento ao pudor, estupro, bullying e o uso de bebidas alcoólicas. Para isso, contaremos com a participação de autoridades públicas e líderes empresariais de todos os setores da mídia, cuja presença, desde já, agradeço aqui pelo comparecimento a essa comissão. De fato, a situação é calamitosa e as perspectivas sombrias, sobretudo quando constatamos que do seu peso recai desproporcionalmente sobre a parcela da população mais vulnerável, a parcela mais promissora da sociedade brasileira e a mais preciosa para uma nação, que é o seu futuro. E justamente nos nossos jovens e nas nossas crianças estão depositadas todas as nossas esperanças do nosso futuro. Os números são os mais eloquentes do que qualquer discurso que possa fazer aqui nessa tarde. O atual mapa da violência do Brasil, divulgado pelo Ministério da Justiça, demonstra que, nos últimos 30 anos, a taxa de homicídios entre os jovens cresceu a espantosos números de quase 77% entre os jovens. Sem a menor dúvida, o narcotráfico e o uso de entorpecentes são os maiores vetores desta escalada mortífera. Estudo do IBGE projeta que, sem uma drástica mudança no quadro atual, mais de 33 mil brasileiros morrerão até 2013, antes de completarem 19 anos de idade. A vitimização que acomete a juventude brasileira é, senhores senadores, senhores convidados, uma verdadeira calamidade. Segundo estimativas do próprio Ministério da Justiça, o crack escraviza mais de 1,2 milhão de dependentes em todo o nosso país. E o já referido estudo da Confederação Nacional dos Municípios, realizado em 3.950 municípios brasileiros, descobriu que 98% destes municípios enfrentam problemas de segurança pública, de saúde e de assistência social ligado ao crack e a outras drogas. A mesma pesquisa também mostra que 91% dos municípios não contam com programas locais de combate e prevenção ao crack, nem recebem nenhum tipo de auxílio do governo federal e dos governos estaduais para planejar e desenvolver suas ações. Vale lembrar ainda que, por falta de articulação, ou não sei porquê, foram gastos até agora somente 80 milhões do orçamento total de 410 milhões do plano emergencial de enfrentamento do crack, lançado ainda pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a imprensa fala que os cortes recentes do orçamento podem afetar a política de combate imediato às drogas e o relaxamento ainda maior das nossas fronteiras. E isso tem de ser revisto. Nós, aqui do Congresso Nacional, os senhores senadores e essa comissão têm um papel importante nessa discussão que precisamos fazer. Como se isso não bastasse, somos bombardeados com a notícia da chegada ao Brasil dessa droga mais nova e mais perversa ainda e mais letal, o chamado Oxy. Mistura de cocaína, querosene ou gasolina, ou até óleo diesel, ou ainda solução de bateria, cal e pergamanato de potássio, que além de ser mais barato, causa dependência e morte ainda mais rapidamente do que o crack. Convém enaltecer a iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios, que ontem lançou o portal Observatório do Crack, que fará um mapeamento geográfico e logístico do problema do crack nos municípios brasileiros, com ênfase nos 580 municípios de fronteira mais vulneráveis ao tráfico. O portal será uma grande fonte de discussão do problema, com dados atualizados, agendas e eventos, exemplos de práticas positivas no tratamento dos dependentes. Senhores convidados, senhoras e senhores senadores, para triunfar nessa guerra, repito, precisamos buscar iniciativas como parceria, coordenação, integração e cooperação. Igrejas, famílias, entidades filantrópicas, e no meu estado do Ceará tem uma entidade que há mais de 30 anos trabalha com drogados, com crianças e jovens adolescentes, do nosso querido e saudoso Silas Munguba. Então, só com a integração de igrejas, com a participação de famílias, entidades filantrópicas, associações empresariais, sindicatos, escolas, instituições acadêmicas e de pesquisas, polícias, prefeituras, governos estaduais e União, deve-se dar, todos nós devemos dar as mãos para unidos avançar nessa questão. Prevenção inteligente, repressão bem equipada e recuperação da saúde física e psíquica dos usuários devem caminhar lado a lado com a educação em tempo integral, os programas de desenvolvimento cultural e esportivo, de atenção à infância e à adolescência, de qualificação e de encaminhamento profissional. É claro que também não podemos prescindir do concurso dos meios de comunicação social, em razão da sua comprovada capacidade de informar, formar, sensibilizar e mobilizar a opinião pública brasileira no seu poderoso papel de também tamanha importância, que é o papel de educar os nossos jovens no combate a essa coisa perversa chamada entorpecente aos nossos jovens brasileiros. E eu, dando continuidade aos trabalhos, queria convidar também o Dr. Jefferson Francisco Ribeiro, secretário de Justiça adjunto do Distrito Federal, para compor aqui a nossa mesa. Nós temos aqui 7 convidados que farão suas explanações.